Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de dúvidas aqui do dia 23 de abril. Tem dois anúncios para fazer. Posso fazer daqui a pouquinho, quando entrarem mais colegas, né? Mas vamos lá, vou repetir, então. Devo conseguir terminar de corrigir o EFC1 até esse sábado, tá? Espero que até amanhã, mas acho que até sábado eu termino. Ainda não rodei os pesos dos alunos, vou fazer isso hoje. E aqueles que tiver algum problema, eu vou entrar em contato por e-mail. E também eu devo liberar, também até sábado, a primeira lista lá de exercícios conceituais, tá? Para cobrir os módulos que já foram abordados. Outra coisa que eu vou liberar, e não sei se toda ela ou parte dela, né? É um roteiro de estudos para prova, um guia. Isso já tem nos semestres anteriores, pelo menos para Deep Learning, né? Então, um conjunto de questões, embora não exaustivas, né, que respondam, assim, conjunto de questões que são candidatas à prova. Talvez algumas questões nem sejam para a prova, mas ajudem no, na preparação, pelo menos, né, por serem questões um pouco, assim, com respostas muito extensas e coisas assim, mas, enfim. Então, um roteiro de preparação para a prova, que está muito distante, está lá na frente, mas é bom já ir liberando para que vocês, na hora de irem trabalhando os tópicos, né, consigam fazer isso em cima de um roteiro do que é fundamental em cada tópico, tá? Vou ver se eu vou liberando isso. Para a parte de Deep Learning, eu já tenho. Claro que talvez eu deva atualizar um pouco, mas para essa parte mais inicial, vou ver o que, que eu vou fazer. Tá? Então, três liberações vão ocorrer nos próximos dias. Nota do EFC1. Roteiro para o exercício computacional 1, exercício conceitual 1, tá? E um roteiro de estudos para a prova, ou pelo menos um guia de, com questões essenciais junto a cada módulo. Tá? Evidente que não vão ser. Bom, são, sim, eu vou levantar os itens fundamentais em cada tópico. Por exemplo, a gente vai ver rede de Hopfield, é o próximo. Ah, e também isso, hoje ainda eu devo liberar mais uma videoaula, entre hoje e amanhã, né? E associado ao tópico 5. Então, eu vou falar de rede de Hopfield, né? Então, o que é essencial saber sobre esse assunto? Então, o meu roteiro vai indicar as perguntas fundamentais que vocês deveriam saber responder, né? Então, vamos ver se ajuda a dar um pouco mais de luz para os alunos, né? Já que, embora com a videoaula, com essas aulas de dúvidas, a gente tenta direcionar um pouco, mas vai ter esse subsídio a mais, né? Não posso exagerar também na, por exemplo, fazer uma pergunta por slide, daí não resolve, né? Porque então eu vou tentar ter um compromisso entre não serem poucas perguntas e muito genéricas e nem muitas perguntas super detalhadas, ok? Bom, é isso. Estamos já com uma audiência boa. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Desde terça-feira ou... Nossa, estão em obras aqui, não sei se vocês estão ouvindo, como é que fala? Furadeira, bem agora eles decidiram retomar as obras aqui no prédio, mas vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Ah, sim, vamos lá, Daniel Cunha. Sobre o código apresentado no UFC2. Ao adicionar uma camada de dropout, os neurônios desativados são automaticamente alterados a cada época? Não, né? Bom, pelo menos não é assim que se espera. Eu não sei exatamente o que os códigos fazem, né? Mas a cada época, os neurônios desativados vão ficar com seus pesos sem serem ajustados, né? Os demais vão ser ajustados. E, então, durante uma época de treinamento ou uma mini patch, depende de como é implementado, mas é automático isso, tá? Então, uma das desvantagens da programação ser em alto nível é que simplesmente você fala, eu quero 50% de dropout nessa camada aqui, né? E o que você vai saber é que, em média, metade dos neurônios vão ser desligados durante o treinamento, né? Em cada época, né? E aqueles neurônios que forem desligados numa época, eu não sei se é época ou por mini-batch, tá? Época seria eu passar todas as amostras pela rede, ok? Eu suspeito que seja por mini-batch, ou seja, a cada mini-batch você apaga 50% dos neurônios se a taxa for 50% naquela camada, né? Você tem que indicar o dropout por camada, né? E aí, aqueles neurônios que forem apagados não só não participam do cálculo do erro para aquelas amostras do mini-batch, como não vão ter os pesos ajustados, né? Os demais serão ajustados. Vamos lá. O que é uma função sparse categorical cross entropy? Tá? Bom, eu não respondi lá no enunciado, mas eu procurei, tá? Então, eu já fiz essa busca, eu já me fiz essa pergunta, né? O que é uma sparse categorical cross entropy? Né? Bom, entropia cruzada a gente já viu, né? Ela é categórica porque ela vai substituir temporariamente, né, aquelas saídas binárias por saídas em classe, né? Ela vai fazer uma conversão para classe antes de aplicar a entropia cruzada. E o sparse eu deixo para vocês pesquisarem um pouquinho. Então, é só vocês digitarem no Google sparse categorical cross entropy, que vocês vão pelo menos para uma página do GitHub lá, que tem o código, né, ou tem alguns comentários sobre ela. Tá? Então, é tarefa de vocês consultarem. A parte do cross entropy eu já expliquei, né? É uma entropia cruzada porque usa a fórmula de entropia de Shannon cruzando, né, a saída desejada com a saída produzida pela rede, tá? Mas o critério sparse categorical cross entropy, é bom vocês consultarem no Google e vão atrás, tá? Para entender um pouco melhor. É uma cross entropy com alguns detalhes a mais ali, né? Como o TensorFlow mede a taxa de acertos, ele entende que a métrica de acurácia é relativa a um problema de classificação e faz aquela mesma conta que nós fizemos no EFC1. Não tenho certeza se vai ser a mesma conta, tá? E espero que sim. Se ele der a taxa de acerto, Eu imagino que seja a mesma métrica da questão também. Chequem isso. Eu acredito que, enfim, pode haver alguma variaçãozinha, né? Mas vamos torcer para que não. Vamos torcer para que sejam iguais, né? Se for, se houver alguma diferença, porque eu peço para comparar desempenho, né? Então, se não der para a gente chegar a uma conclusão até o fim do prazo, né? Vamos supor que seja, porque, enfim, já não é a primeira vez que eu passo as atividades e não houve esse questionamento até agora. Eu acredito que seja assim, tá? A taxa de acertos que o código que vocês vão usar, a DOTA, deve ser a mesma que a gente aplicou lá atrás. Não vejo como variar isso. Pode ter alguma, sei lá, dependendo de como eu considero por classe, mas eu não estou conseguindo ver uma forma de ser diferente, tá? Há uma chance, porque nós não checamos isso, mas eu acho que vai dar o mesmo resultado. Item 4. Ao treinar com o Adam, estamos dando um passo para cada amostra ou há um mini bet default? Se você não definiu o mini bet, eu não lembro ali no código, deixa eu dar uma olhada no código. FC2. Quem que define o mini bet? Cinco épocas. Ele vai acabar definindo o mini bet default dele, tá? E também o otimizador, ele vai fazer a separação em conjunto de treinamento e validação automático default do sistema, certo? Mas, de novo, cabe vocês, vão lá na fonte, né, onde explica o module compile, o que significa por optimizer Adam, tá? E qual é esse default. Mas quando eu defino os conjuntos de treinamento aqui, digo que é cinco épocas, né, ele também está. Possivelmente ele está dividindo em conjunto de treinamento e validação, talvez, né? Então, tudo que a gente viu e teve que implementar assim, baixo nível até agora, né? Separar em conjunto de treinamento e validação, particionar, né? E definir o tamanho desses conjuntos, tudo ele vai fazer automaticamente agora, tá? Então tem que entender que por trás do otimizador aqui tem sim essas etapas de talvez precise explicitar aqui. Eu não estou lembrado agora especificamente. Se ao definir Optimizer Adam, né, se ele vai usar Minibet diretamente, eu teria que especificar isso, ok? Mas essas três definições, tem várias definições aqui, né? Relu, então você está usando Relu, Dropout, de camada densa, né? Camada densa, relu, dropout, softmax na saída, Adam, sparse categorical cross entropy, métrica vai ser a acurácia, tá? Na hora de medir a performance. Você está definindo que o número de épocas total é 5, ou seja, você vai passar todas as amostras 5 vezes pela rede, tá? E depois vem uma parte aqui que só salva os pesos, mas então todas as definições poderiam ser outras, né? Vocês vão ser convidados a alterar esse código ou as taxas de dropout ou aumentar o número de camadas, né? Então, tente fazer o máximo de alterações que vocês puderem, né, para exercitar o código, certo? Troquem o algoritmo, vejam essa questão da performance, né? Põe o stochastic, gradiente, descent como aumento, façam algumas experiências, né? Eu estou pedindo para vocês apenas modificarem até obter um melhor resultado, mas é uma oportunidade de vocês responderem essas perguntas indo direto à fonte, ou seja, aonde estão sendo explicados esses comandos, né? Eu sei que existe isso, que eu já fui atrás também. Professor, mas não está explicado lá, está só o código mesmo, fonte, né? E eu não tenho experiência no Python suficiente para interpretar todos os detalhes da linha do código. Bom, não está sendo pedido isso também, tá? Repito que nós estamos num curso introdutório, a partir de agora nós estamos entrando numa fase de programação em Python, onde subiu o nível, né, dos comandos, a forma como a gente programa é de alto nível, temos que confiar naqueles blocos construtivos ali, né, e temos que só pôr para conversar as coisas, né? E analisar resultados, evidentemente. Lembre-se de vocês que tudo ficou tão fácil, né? Tipo, nossa, para treinar essa rede eu só ponho otimize, por favor, né? E ela automaticamente vai conseguir interpretar qualquer que seja a estrutura que eu montei? Sim. Por que que é assim? Porque tudo foi concebido orientado a objeto, no caso aqui, orientado a módulo, né? Então, cada camada é um módulo, tanto para processamento para frente, quanto para processamento para trás, que é o backpropagation, né? Então, quando está calculando o gradiente, também quando chega nessa camada, se ela é convolucional, se ela é densa, né? O cálculo do gradiente e as informações, todas as informações de gradiente que vão ter que ser entrada para a próxima camada vão ser fornecidas automaticamente. Então, as camadas da rede profunda são todas trabalhadas como módulos e esse módulo tem que conversar com os dois módulos que estão antes e depois, tá? Seja no processamento forward, seja no processamento backward, que é o de cálculo de gradiente para poder aplicar o ADAM, por exemplo, né? Então, entenda que tudo aqui vocês têm que pôr caixinhas para conversar. Vocês têm que saber o que sai de uma caixinha e o que sai dessa caixinha tem que ser entrada para outra caixinha e assim vai, tá? Então, é uma programação de alto nível, onde essas perguntas que o Daniel Cunha fez aqui surgem mesmo, né? O que que acontece quando aplico o dropout? O que que acontece o Adam, ele usa Minibet? Enfim, você nem precisou se preocupar com isso, né? Que ele já fez, ok? Para você. E é por isso, talvez, que vou fazer duas observações aqui que eu não posso provar, mas também não estou fazendo uma suposição aqui, né? Veja, o Adam, de fato, ele treina a rede mais rápido, ou seja, em menos época você consegue mais progressos, tá? Cinco épocas de treinamento é bem pouco mesmo, né? Enfim. O problema também não é tão complicado. Em outros problemas, eu posso precisar de milhares de épocas, né? Mas o usuário, né, que nunca precisou entrar nos detalhes, que sempre trabalhou nesse alto nível, o que que ele vai fazer? Ele vai falar: bom, eu tenho aqui as opções, o Adam, o Stochastic Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent com momento, eu tenho o ADA Delta, o mais não sei o quê, mais não sei o quê. Bom, estou vendo na literatura que está todo mundo falando que todo mundo está usando o ADA, eu também vou usar isso está resolvido, né? Não vou focar agora em outras questões. Tá? Então, código pronto, todo mundo usa, evidente que depois de algum tempo, evidente que esse código já foi validado, a chance de ter algum bug ali dentro é mínima, né? Senão não treinaria a rede, não daria bons resultados na saída, né? Mas isso cria aquela questão que eu discuti no tópico 8, parte 1. Tá? O ADA, ele, de fato, ADA e outras adaptações dele, já tem alguns algoritmos até um pouco mais avançados que foram propostos depois, mas vamos ficar com o ADA, nesse curso nós vamos ficar com o ADA, tá? Se vocês quiserem usar algo mais avançado, fiquem à vontade. Em termos conceituais, nós não vamos além do ADA, a menos que se mostre necessário. Okay? Então, o ADA treina mais rápido, produz uma redução no erro de treinamento mais eficaz, tá? Mas não necessariamente leva a uma rede que generaliza bem. O que significa isso? Que se você aplicar o Stochastic Gradient Descent com momento, né, que é um método de primeira ordem, não adaptativo, ou é adaptativo por causa do momento, né, mas o passo é fixo ali. Né, tendo o momento, já é considerado adaptativo, como a gente também classificou em aula. Tá, mas esse algoritmo, que é o Stochastic Gradient Descent com momento, né, bem mais tradicional, bem mais antigo, dos anos 90, tá? Ele demora mais, ele vai precisar de mais épocas, tá? Para chegar no mesmo nível de performance de erro de treinamento. Tá? Agora, o desempenho dele para erro de teste, né, vamos chamar assim, pode ser maior, tende a ser maior. Tá? Inclusive, eu estou vendo aqui a possibilidade de colocar esse debate, né, do Adam com o Stochastic Gradient Descent nessa próxima lista de exercícios conceituais aí. Tá? Exercício conceitual, mas quer dizer, já não sei se eu ponho na conceitual ou na computacional, na próxima lista computacional. Tá? Porque é um conceito que é o seguinte, né? Professor, mas ninguém está reclamando do ADA. Pois bem, os autores daquele paper que questionou o ADA, deixa eu falar o nome dele aqui para vocês, né, já que a gente está mencionando isso. Vamos lá. ADA. Me permita ir até lá. Segunda ordem. Tá, eu comento isso um pouquinho antes. Me permita aqui localizar aqui Wilson et al. 2018, tá? Então, o trabalho chama The Marginal Value of Adaptive Gradient Methods in Machine Learning. Okay? Esses autores aqui, Wilson, Roelof, Stern, Srebro e Recht, tá? Eles, em 2018, eles fizeram vários experimentos, inclusive o seguinte, né? É um experimento extremamente convincente. É isso que eu talvez peça para vocês checarem. Né? qualquer problema de quadrados mínimos é um problema convexo. E não precisa aplicar a técnica de gradiente para resolvê-lo. Numa forma fechada, né, aplicando a condição necessária de otimalidade, que é gradiente igual a zero, você resolve esse problema. Tá? Problema de quadrados mínimos, né, que foi o que vocês fizeram para chegar na solução lá da questão 1, e também da questão 2, agora da lista UFC. Tá? Posso aplicar gradiente para resolver esse problema? Precisar, eu não preciso. Tá? Mas, por exemplo, se a matriz lá... O Google talvez viva esse problema, né? O Google, o buscador do Google, algumas outras soluções do Google usam quadrados mínimos também, né? Mas as matrizes deles, lá, que precisa passar por pseudo-inversão ali, podem ser de dimensões absurdas, né? Então, aplicar essa solução exata aí via pseudo-inversa, né, pode ser inviável em tempo... no tempo que o Google tem para responder, tá? Então, é possível que eles usem gradiente, dando alguns passos e chegando numa solução aproximada. A solução aproximada pode ser adequada nesse contexto. Enfim, vamos lá. Eu tenho um problema convexo, com um único ótimo global, e se ele é convexo, eu posso aplicar a solução de quadrados mínimos, tá? Então, não preciso de gradiente, mas eu posso aplicar gradiente. Tá? O que, que esses autores, aí, Wilson et al. De 2018, fizeram? Pegaram um problema de quadrados mínimos, tá? que não tem ótimo local, não tem ponto de sela, e toda solução converge para o ótimo global, tá? E aplicaram o gradiente estocástico com momento, tá? E aplicaram o Adam para uma certa condição inicial ali. Tá? O Adam não conseguiu resolver o problema. Não é isso que está acontecendo. Quando vocês aplicam o Adam, ele resolve o problema. Tá? Mas a gente tem que entender que o Adam ele tem limitações tão sérias quanto essa, né? Você não consegue resolver problemas extremamente simples para certas condições iniciais, enquanto o gradiente estocástico, né, que é um algoritmo antigo, aparentemente ultrapassado, né, consegue resolver. Mas não é só esse o problema, né, porque aparentemente para a rede neural profunda ela tem algumas características ali que o Adam se dá bem. O Adam... pode capotar, né? Pode se dar mal num problema tão simples quanto o problema de quadrados mínimos, quando aplicado a ele, né? E pode não ter nenhuma dificuldade ao treinar uma rede neural profunda. Ok. Então, essa limitação preocupa um pouco, mas na prática, dane-se, né? Se o Adam não resolve quadrados mínimos. Eu não vou precisar do Adam para resolver quadrados mínimos, né? Eu preciso dele para treinar uma rede profunda. Mas o paper vai além, né? Ele mostra que o Adam, embora seja muito competente, né? A rede treinada dele generaliza de modo bem diferente da rede treinada com gradiente estocástico. Tá? E pior, isso que é o caso, né? A capacidade de generalização da rede treinada com gradiente estocástico com momento, tende a ser melhor que com o Adam. Tá? Nós não vamos sentir isso nessas nossas aplicações, até por isso que eu estou sugerindo que vocês usem o Adam. Tá? Mas para problemas mais complicados, que tem muito mais dados, redes muito, com dimensões muito maiores, né? Pode dar esse problema, tá? Pode ter dificuldade. Mas eu até convido vocês a... Eu acho que não vai acontecer, né? Mas convido vocês a... Eu não lembro qual foi a aplicação do paper do Wilson lá, tá? De 2018. Mas vocês já devem estar em condições de reproduzir os resultados deles, né? nessa próxima lista de exercícios, ou no EC ou no EFC, eu vou pedir para vocês compararem o Adam no problema de quadrados mínimos, certo? Então, uma parte desse paper, nós vamos trabalhá-la e vocês vão verificar que, de fato, não funciona, tá? E a outra parte do paper, ele deve ter aplicado também para MNIST, para CIFAR, essas bases de imagens aí, né? Depois vocês checam lá. Enfim, enquanto não der dor de cabeça, né, vamos usando esses algoritmos, mas é dever meu, como professor da disciplina, né, de alertar vocês para ficarem pelo menos antenados, né? Fala, opa, esse algoritmo não é consenso, ser popular não significa ser a melhor solução, né? Isso é muito óbvio, né? As comidas mais populares não necessariamente são as mais saudáveis, os hábitos mais populares não necessariamente são os mais saudáveis, né? Então, a gente precisa entender que o senso comum, às vezes, está errado, né? Mas, não, normalmente, ele acerta, né? Porque a gente tem que entender que o senso comum é aquele que... assim, testou, já se testou um monte de coisa e convergiu para aquilo, né? Eu mesmo falo para vocês, os algoritmos mais populares hoje são aqueles simples de implementar, falei isso na nossa última aula de dúvida, né? São os algoritmos mais simples e de boa performance. É difícil conseguir essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Em qualquer pesquisa que vocês forem fazer e tentando bater algum algoritmo da literatura, normalmente a gente vai elaborar um pouco mais o código, né, para poder ganhar performance. Então, você paga um preço na complexidade do código para ganhar em performance. Tá? Normalmente é assim. Tá cheio de gente aí com diploma de mestrado e doutorado que fez isso. Agora, você conseguir, ao mesmo tempo, né, comparado com o melhor que a literatura já produziu, fazer um algoritmo que é, ao mesmo tempo, mais simples e que performa melhor, tem um desempenho superior, aí você começa a revolucionar aquela área, né? Ou seja, se você conseguir convencer a comunidade, o que não é difícil, né? Porque se o seu algoritmo é mais simples, ele vai ser mais fácil de ser entendido e implementado. Pronto. Então, começa a atrair aquelas pessoas que têm pouco tempo, mas que estão curiosas para superar os limites do estado da arte. Tá? Então, tentem fazer, assim, ao longo de toda a carreira de vocês, né, tentem produzir soluções mais simples e de melhor performance do que aquelas já existentes, né? Mas saibam que isso é muito raro, né, acontecer. E, de fato, o ADA é um pouco mais complicado que o Stochastic Gradient Descent e tem uma performance superior. Mas para treinar, né? A capacidade de generalização da rede não necessariamente é a mesma. Tá? E até para treinar, como falei, ele tem certas limitações importantes aí. Então, esse grupo aí de 2018, de Wilson et al., né? Eles não são, assim, não são advogados do diabo, não, mas é importante que tenha pesquisadores que tirem a gente da zona de conforto, né? Tipo, poxa, estava tão tranquilo, né? Todo mundo usando o ADA, ele funcionando, ninguém reclamando, tá? E aí vem esse pessoal e fica questionando. E vem o professor durante a aula lá, me levantar uma pulga atrás da orelha falando que os métodos de segunda ordem ainda não foram devidamente explorados, né? Teve uma iniciativa lá do Martens em 2010 e depois de lá teve muito pouca coisa, tal, e o que se lê por aí é que não compensa método segunda ordem, tal, tal, tal. Pode ser que seja verdade, mas ainda não está totalmente respondido isso também, tá? Então, vamos ficar sempre atentos, vocês que nem todos aqui que estão fazendo o curso estão atrás de uma tese, ou seja, ela de mestrado ou doutorado, tá? Mas a maioria está, né? Então, fiquem sempre atentos, questionem, não só o que a literatura usa, mas até o que eu falo em aula, evidentemente, né? Agora, o que a gente não pode fazer é um trabalho de adolescente, né? O adolescente é um questionador por natureza, né? Ah, professor, eu não, fui bonzinho, obedeci a meu pai, minha mãe o tempo inteiro. Não, não é verdade. Você sempre pode ser que nesse sentido, sim, mas em muitas coisas você era questionador, né? Mas o que eu falo é o seguinte, embora sem o exemplo pode ser um pouco forçado, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que questionar sem argumentos, né, é muito fácil e não leva a lugar nenhum também, né? Tipo, ah, eu me revoltei, né? Não quero usar tangente hiperbólica com parâmetro fixo. Estou pegando um exemplo aqui, né? Eu quero ajustar o parâmetro lá da tangente hiperbólica, que é aquele coeficiente que dá a velocidade com que ela faz essa curva em S aqui, tá? Muito bem, você se revoltou contra isso e acha que todo mundo está errado e só você está certo, né? Você tem que convencer as pessoas. Então, treine uma rede neural aplicando o gradiente para ajustar também essa, vou chamar, taxa de não linearidade aí da tangente hiperbólica, tá? É possível, professor? Claro que é. É possível. Você não precisa ajustar só os pesos da rede. Você pode ajustar o parâmetro da função de ativação. Ou seja, a função de ativação, ela recebe pesos como argumento ali, mas ela pode ter hiperparâmetros também, tá? Mas eu já adianto a vocês que já fizeram isso, né? E viram que o custo-benefício não é compensador. Até porque esse parâmetro tende para infinito em certas situações, né? Então, a gente tem que lembrar que a tangente hiperbólica, como é que eu vou? Aqui. A tangente hiperbólica, ela tem esse formato, tá? Mexer nesse parâmetro implica em conseguir isso aqui, tá? Mexer na não linearidade dela, certo? A gente usa um parâmetro igual a um o tempo inteiro, certo? Se você permitir o ajuste desse parâmetro, em certas situações, o que você vai fazer é forçar a tangente hiperbólica a isso, tá? Para conseguir isso, esse parâmetro tem que ou ir para infinito ou ir para zero, não lembro agora, tá? E isso detona com o treinamento da rede neural, o vetor gradiente começa a ficar instável, tem uma série de problemas ali, tá? Então, da mesma forma como eu estou pedindo para vocês questionarem, né, ficarem sempre em dúvida em relação a mesmo as coisas que estão funcionando e que está todo mundo usando, né? Mas tenha uma dúvida construtiva, por favor, né? Não, não sejam destrutivos o tempo inteiro, né? Eu conheço muitos. Muitos não, né? Certamente, até pelo que eu vou falar aqui, não pode ser muita gente, né? Mas eu conheço colegas da Unicamp, de outras áreas, de outras faculdades, tá? Brilhantes, caras muito bons, certo? Intelectualmente e também em termos de cultura e preparo, tal. mas que não produzem nada, basicamente. Por quê? Porque questionam tudo, em termos, estou falando da área de exatas, tá? Não estou indo para a questão ideológica, de filosofia e área de humano, vou ficar na área de exatas, né? Então, alguém usa Deep Learning, ah, não, isso daí é uma redescoberta de algo que já existia nos anos 70, 80, não tem nada de novo nisso, não, é tudo bobagem isso daí, não vou, não uso, não aceito e tenho raiva de quem usa, tá? Ah, surgiu lá na estatística uma técnica robusta ou não sei o quê, né? E tudo bobagem, isso aí já tinha sido proposto nos anos 50, não sei o quê. De fato, só falando em linha já, esse pesquisador aí, ele tem uma capacidade intelectual avantajada, ele percebe associações que outros não percebem entre proposta dos anos 40, 50 e proposta atual, vê que muita coisa agora é reinvenção da roda, né? Já haviam sido propostas antes, né? E questiona tudo, desvaloriza tudo, portanto, destrói tudo, não constrói nada, né? Então, eu espero que vocês trabalhem com essas dúvidas, né? Sejam questionadores, sim, mas de um modo construtivo, né? Eu já coloquei para vocês, né? Esse equipamento aqui, o meu smartphone, o meu celular, né? Tem mais de 1.000 patentes sustentando tecnologicamente a sua operação, né? Foram 1.000 inovações, pelo menos, que viabilizaram esse equipamento, desde a bateria até a forma como ele se comunica sem fio, padrões, né, de protocolos de comunicação, os próprios softwares internos e assim vai, né? Então, é curioso, né, ver pessoas que usam essa tecnologia aqui para divulgar a informação de que a ciência não funciona, de que tudo que já foi proposto até hoje é mentira, ou é falso, ou é não sei o quê. Tal. Então, em área, de novo, eu estou me restringindo à área de exatas. Tá? Então, o teorema de Shannon, lá dos anos 40, né? 30, 40, né? Está aqui, está dentro desse celular aqui, né, para viabilizar a comunicação digital e tal. E portanto, precisamos tomar alguns cuidados, né? De novo, né, vocês estão implementando agora a máquina de aprendizado extremo. Eu já falei, se vocês puderem procurar na literatura, né, tem muitas críticas em relação a ela, né? Inclusive coisas do gênero, né? Autores que solicitaram a certos journals aí para não aceitarem trabalhos nessa área, né? Olha que coisa assim assustadora, né? Ora, seu trabalho não tem mérito, cabe aos revisores questionarem e levarem com argumentos, né, a recusar o trabalho. Não dá para decretar, né, olha, essa revista não aceita trabalhos nessa área, né? Enfim, então chega a esse nível, ou seja, você, segundo esses autores, então, se você publicar alguma coisa com máquina de aprendizado extremo, você vai manchar o seu currículo para o resto da vida, certo? É assim que pensam alguns, né? Então, por isso que eu preciso alertar vocês, né? Não vamos ser ingênuos e simplesmente, sei lá, usar tudo que está todo mundo usando por aí. Mas vamos questionar essas críticas, colocá-las dentro de certos contextos, né? Há uma briga de egos, sei lá. Enfim, a questão prática, vocês como engenheiros, e a grande maioria é engenheiro, né? E se não for, o nosso curso está sendo ministrado em uma faculdade de engenharia, então vamos olhar pelo lado prático. Essas máquinas têm um bom custo-benefício? Elas funcionam, tá? Elas são mais simples que outras e dão bons resultados, apesar dessa simplicidade toda? Então, se a gente responder sim essas perguntas, então cabe usá-las sim, e desde que elas nos atendam, tá? E nós vamos ver máquinas mais elaboradas, que trabalham, com muito mais teorias para sustentá-las, né? Essa daí é mais na força bruta mesmo. Mas, enfim, é importante que vocês, além de se preocuparem, no momento a preocupação de vocês é aprender, entender, usar bem, né? Fazer diagnóstico, fazer análises em cima de cenários pontuais, né? Que a disciplina vai provocar vocês, né? E beleza, com isso vocês vão ser aprovados, né? Mas cabe perceber que há debates, há questionamentos e há vozes aí gritando, né? E que talvez caiba serem ouvidas, né? E há muito ainda a contribuir, né? Muita coisa aconteceu na área de redes neurais profundas e aconteceu muito recentemente, né? Mas nem por isso, ou até por isso, né, porque as coisas são tão rápidas, né, pode estar ocorrendo algum tipo de equívoco, tanto metodológico quanto teórico, tá? Então eu já levantei dois aqui para vocês, né? Um é a questão do ADA e outro é a questão dos métodos de segunda ordem. Os dois voltados para essa área de otimização aí, certo? Muito bem. Falei dúvidas? Alguém tem dúvidas mais além do
Eu
Daniel?
gostaria de fazer uma pergunta.
Fala, Flávio.
Professor, na questão 3, o
Sim.
senhor pede para a gente tentar obter uma máquina um pouco melhor com desempenho. E pode ser por alguma coisa na literatura ou por tentativas e erros.
Sim.
Também pede para a gente fazer um relatório no Jupyter Notebook. Então,
Sim.
aí o que você espera nesse Jupyter Notebook? As nossas tentativas e erros, por exemplo, mostrando o que não deu certo e o que deu certo, e por fim uma máquina melhor, ou bastaria ter um outro algoritmo com alguma mudança e ela melhor?
Basta ter uma mudança que ela melhora. Eu não vou ter condição de ficar. E uma descrição, né? Eu peço. Então, abra ali um texto no Jupyter, tá? Vamos falar Jupyter, não Júpiter, porque. Por quê? Porque Júpiter, Jupyter vem de onde? De Júlia, J, né? JU, Python e R, tá? Talvez tenha outra, mas enfim, Julia, Python e R são as três linguagens que estão por trás do Anaconda lá, né? Então, por isso que é Jupyter. Tá? Mas, ok, pô, me permita corrigir só para um detalhe, mas não, basta, você pode fazer 200 tentativas lá, mas basta me mostrar. A solução rodando o meu código, seguida por uma alteração, que você promoveu e que deu bom resultado, tá? Mas como eu estou provocando aqui, tente pôr mais camadas, mesmo que você já resolva aumentando o número de neurônios lá naquela camada, né? Mas tente mexer um pouco no código, porque é a oportunidade, né, de fazer isso, ok? Só não mexa no critério, né, de desempenho ali no fim, né? Tanto a acurácia como essa função de cross-entropia aí, mantenham, por favor, né? Porque senão você não tem como comparar a performance, né? Mas na arquitetura da rede, né? Tudo bem, mexa na taxa de dropout, número de neurônios com volume. A questão 3 é rede neural MLP, né? Número de neurônios, mas tenta pôr uma outra camada ali, vê o que acontece, tá? Tenta mexer, tipo, pôr mais neurônios na primeira camada escondida, menos na segunda, mais na segunda, menos na primeira. Professor, mas eu não tenho, está demorando para treinar. Acho que não demora, talvez a questão 4, um pouco mais, né? Eu tenho só um notebook, ele vai fritar o processador dele, tá tudo bem. Então, se você está com limitação de hardware aí, não precisa fazer tantos testes, tá? Mas é uma oportunidade para quem tem essa chance, né? De tentar trabalhar um pouco mais, porque vai aprender algumas noções a mais ali, né? Vai... também se preparar para talvez algumas questões que possam vir na prova lá na frente, né? Que evidentemente que a prova vai abordar mais conceitos teóricos, a parte mais conceitual, tá? Mas pode ter, como falei, questões de projeto, né? Para fazer diagnóstico e para propor melhorias, tipo... Está aqui a questão da prova, está mostrando um cenário onde ocorreu overfitting, né? O que você faria para evitar o overfitting a partir desse cenário descrito, né? Então, às vezes, se você não sofreu overfitting no seu experimento, né? Não teve que mexer em, sei lá, tamanho de partição de dados ali, né? Você não tem essa. Você vai ter mais dificuldade em responder essa pergunta, ok? Então, façam a atividade que o professor está pedindo, que se você cumprir tudo que o roteiro pede, você vai ter nota máxima, tá? Mas não parem aí, né? Tentem um pouco além, faça como está acontecendo, né? Muitos alunos estão me consultando, fazendo muito mais coisas do que as questões estão pedindo, né? E surgindo dúvidas. O que implica em aprendizado, né? Enfim. Agora, uma outra coisa, Flávio, que você colocou, e só concluindo aqui, de fato, a literatura, a própria página lá do... É de quem mesmo? Do Licum, né? O Licum que libera os dados do MNIST lá, né? Tem já nas várias... linguagens e bibliotecas aí. Mas se você for à página dele, você vai ver toda uma lista desde os primórdios ali, né, de arquiteturas de redes neurais e suas performances junto à base MNIST, tá? Então, é evidente que é uma fonte de inspiração ali. Eu sempre uso, vocês estão assistindo minhas videoaulas, eu sempre falo, né? Um bom começo é partir de uma arquitetura que já funcionou na literatura. Então, olhem lá na página do Licum, né? Que, inclusive, acho que eu pus esse link lá no roteiro da lista 1, do EFC1. Né? Olhem lá quais foram as arquiteturas que venceram. Né? Tem algumas que tem data augmentation, tá? Isso não está sendo pedido aqui, que é ficar mexendo, aumentando a base de dados, indo de 60 mil amostras para 600 mil, coisas assim. Mas, enfim, em termos de arquitetura, tanto de MLP como de convolucional para essa base MNIST, está muito claro lá na própria página do Licum, né? Onde ele oferece o download da base MNIST, ele mostra lá um relatório com todas as máquinas de melhor performance até hoje. Ok?
Tá ok. Então, obrigado.
Mais alguma colocação? Alguém... Então, eu vou repetir aqui que não estavam todos os alunos, né? O que serão as próximas liberações aí, né? Então, devo fechar a nota do EFC1 até sábado, pelo menos dos casos que deram tudo certo, né? Os que não deram certo, vou entrar em contato por e-mail para que me reenviem o arquivo de pesos, né? Espero que não seja ninguém, mas pode acontecer, né? Então, nota do EFC1, questão 1, deve sair até sábado, né? Vou liberar um roteiro de estudos associados aos módulos do curso, tá? Devo liberar o enunciado do EC1, que é a primeira lista de exercícios conceituais, e vou liberar as notas de aula, da parte do a segunda videoaula do tópico 5. Ainda acho que ainda hoje, né? Pelo nosso cronograma, hoje se termina a dedicação ao tópico 8, parte 2, e começa a dedicação ao tópico 5, tá? Embora eu liberei a videoaula da parte 1 na terça-feira, né? Só para aqueles que precisam ter um roteiro, né? A gente está nessa semana iniciando a dedicação ao tópico 5. Que mais que eu preciso colocar? Bom, o governador aí sinalizou. Hoje ele já amedrontou todo mundo, falando que caiu o isolamento social, ele pode voltar atrás, mas enfim, o Dória indicou que a partir de 11 de maio, agora, né, vai começar aos poucos a liberar, né? A Unicamp não tem nenhuma sinalização de retorno às aulas, tá? Mas eu estou cético, né? Acho que não vamos retornar. O máximo que a gente vai fazer é aquela prova presencial em julho lá, tá? Mas se porventura houver a liberação, né, e o retorno às aulas, né, é evidente que o curso vai voltar a ser presencial, mas pelo menos as aulas de dúvidas, talvez, né, não sei, enfim. Bom, não é tão evidente assim, né? Pode ser que a gente esteja se dando tão bem com esse esquema à distância, que a gente adota essa fórmula até o fim, tá? Mas, de novo, pode haver essas mudanças aí, certo? E a gente voltar a ter atuação presencial. Mas pode ter alunos que não vão conseguir voltar, porque por várias razões, até porque não estavam previstas as aulas em julho, né? Enfim, mas as nossas aulas acabam no dia 9 de julho também, né? Mas por hora vamos esquecer disso, né? E vamos entender que o curso vai seguir todo à distância, somente com aquela atividade presencial dia 23 de julho, certo? Ok, então, mais alguma dúvida? O tópico que eu vou liberar hoje, vou fazer então um último comentário aqui, daí a gente pode talvez encerrar a aula de dúvidas de hoje. O tópico que eu vou liberar hoje vai cobrir a rede de Hopfield, que é um sistema dinâmico não linear autônomo, onde o Hopfield foi o primeiro pesquisador na face da Terra, vamos dizer assim, né? Em 1982, ele é um físico, né? John Hopfield, ele foi o primeiro pesquisador na face da Terra a encontrar uma forma sistemática de sintetizar um sistema dinâmico não linear que tinha apenas ponto de equilíbrio, né? Quem já assistiu a primeira videoaula sabe que em um sistema autônomo em regime pode ter quatro comportamentos, tá? Ponto de equilíbrio, ciclo limite, quase periodicidade, caos, tá? São só quatro tipos de comportamento em regime, né? Isso é muito bom saber disso, né? Seja ele com dinâmica discreta ou contínua. E o Hopfield conseguiu fazer o quê? Ele falou o seguinte: olha, desses quatro comportamentos, eu não quero caos, Eu não quero quase periodicidade e eu não quero ciclo limite. Eu só quero pontos de equilíbrio. E eu sei que sistemas dinâmicos não lineares podem apresentar múltiplos pontos de equilíbrio e múltiplos dos outros também. Mas eu não quero nenhum dos três, né? É possível sintetizar sistemas dinâmicos não lineares que tenha múltiplos pontos de equilíbrio na quantidade que eu preciso e localizados no espaço de estados onde eu preciso. Né? Então, ele respondeu essa pergunta e a resposta foi sintetizando uma rede neural, que recebeu o nome dele, rede neural de Hopfield. Então, essa rede neural de Hopfield, ela é uma rede neural que apresenta múltiplos pontos de equilíbrio localizados onde o projetista quer. Tá? É evidente que tem uns probleminhas aí por trás, ou seja, vão surgir outros pontos de equilíbrio, né, onde eu não quero, e também eu tenho limites, né, para o número de pontos de equilíbrio que eu posso pôr no espaço de estados, dependendo da dimensão da rede. Mas olha que descoberta espetacular, né? Ele propôs a síntese de um sistema dinâmico não linear autônomo que era domado por ele, ou seja, ele fazia o que queria com o sistema, ele criava pontos de equilíbrio onde ele desejava e precisava para a aplicação dele. Tá? Então, a gente vai ver isso e depois nós vamos ver uma rede recorrente, que são as Eco State Networks, né, as redes com estados de eco, e que são análogas às máquinas de aprendizado extremo, né, que a gente viu aí, está usando na questão 2, as máquinas de aprendizado extremo se aplicam para arquiteturas não recorrentes. Né? E as Eco State Networks são a versão da máquina de aprendizado extremo para redes recorrentes. Tá? Há um pouco mais de restrições na geração dos pesos, eles têm que obedecer mais algumas propriedades algébricas ali, né, associadas com os altos valores, mas nós vamos gerar aleatoriamente os pesos da camada de entrada e da camada que a gente chama de reservatório de dinâmicas. Né? E aí vamos usar quadrados mínimos na saída. Então, quem precisar usar redes neurais recorrentes, né, eu recomendo fortemente que comece por essas redes chamadas redes de estados de eco. Né? Pela simplicidade que elas têm. Elas não precisam ajustar os pesos das recorrências. E depois vocês vão para o bloco Long Short Term Memory, que vai ser coberto no tópico 8, parte 3. Né? Mas eu só vou cobrir isso depois de terminar o tópico 6 e o 7. Ok? Então, a aula que eu vou liberar hoje vai abordar rede de Hopfield e Eco State Network, que são arquiteturas recorrentes aí, para fechar esse tópico 5. Né? Mas eu vou voltar a falar de redes recorrentes quando for falar do bloco Long Short Term Memory. Okay? Esse bloco aí equipou por muitos anos o tradutor do Google. Tá? O tradutor do Google hoje não usa mais, mas usou por muito tempo esse bloco recorrente aí, essa rede neural recorrente. Estamos quase na metade já da matéria, né? Mas ainda temos um bom chão aí pela frente. Tá? Mais alguma pergunta? No chat não tem, não estou vendo aqui também. Nós estamos com 22 alunos participando, muito bem. É a média que a gente está tendo, tá? A turma é de 38, né? Mas estamos com uns 22 que normalmente frequentam as aulas, tá? De dúvida. Okay? Nenhum problema em relação a isso. Se a pessoa não tem dúvida, beleza. Tá? Então, Vou encerrar por aqui, não havendo mais perguntas. Agradeço a atenção de todos. E dado que a gente vai liberar bastante coisa nesses próximos dias, né? Eu vou fazer uma aula... Semana que vem nós vamos fazer aula de dúvida novamente, terça e quinta, ok? Eu vou anunciar para vocês. Então, uma boa tarde para vocês, bom final de semana aí, e voltamos na semana que vem.